partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, você que tá aí com o ouvido coladinho nesse programa que fala de educação de uma maneira que você não tá acostumado.
Com leveza, música, com bom humor.
Bom, antes de mais nada, me conta uma coisa. Você considera ou já considerou a matemática um bicho papão?
Sim, pois atenção, porque hoje um especialista vai dizer como o professor pode evitar que essa disciplina dê tanto medo na meninada.
Por falar em medo, o resultado de um concurso realizado no Mato Grosso do Sul parece que assustou muita gente.
É verdade, quase todos os municípios não conseguiram aprovar nenhum professor em pelo menos uma disciplina.
E não foi por falta de concorrência. 20 mil professores se inscreveram para 514 vagas. Gente demais, não é?
Bom, daqui a pouco uma diretora do Ministério da Educação vai falar sobre o que aconteceu e dar alternativas para o professor melhorar seus conhecimentos.
Bem, e lá pela parte final do programa, você já sabe, o Matuto chega para dar aquela aula diferentona.
Ele vai falar sobre manejo sustentável, uma forma de explorar a floresta amazônica sem acabar com ela.
Tudo isso hoje, não saia daí, agora tá na hora do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção, mamãe. Para distrair o bebê e desenvolver melhor a visão, pendure um móbile em cima da cama dele, a uma distância que ele possa ver. Você mesma pode fazer o móbile com peças leves de plástico coloridas ou de madeira, bem amarradas com barbante para que se mexam com o vento, mas que não corram o risco de cair. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Isso me dá
gente tem tique nervoso só de pensar em matemática, hein?
Pois é, gente. Esse tique acaba refletindo no desempenho dos alunos.
Ora, se não. Segundo o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, apenas 7 de cada 100 estudantes do terceiro ano do ensino médio tem uma compreensão adequada do que realmente é a matemática.
O que era de se esperar, porque afinal a criança já chega na escola com a ideia de que essa disciplina, a matemática, é um bicho papão. E aí fica difícil aprender.
Tá, né? Aí mais uma missão pro professor, né? Ensinar o que a matemática não é um monstro que todos pintam por aí.
Quer saber como se faz isso? Então presta atenção pro que diz para nós a professora Maria Terezinha Jesus Gaspar, do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília.
Na opinião dela, a visão negativa da disciplina é um problema cultural que tem que ser mudado. Ouve só.
O modo como a matemática é apresentada, às vezes, leva a criança a acreditar que ela é difícil. O trabalho que tem que ser feito é no sentido de mudar essas concepções, tanto da criança, né, do estudante em geral, como do professor, que também às vezes acredita que matemática é difícil.
Aliás, isso faz muito sentido, né? Porque se o professor acha a matemática complicada, ele acaba passando essa impressão pro seu aluno, né?
É, por isso que quem dá aula de matemática tem que ter a cabeça aberta, né, gente? Estar sempre exercitando o raciocínio e principalmente estar ligado na lógica usada pelos alunos para solucionar as situações matemáticas no dia a dia. Porque, afinal, nesta vida, existem várias maneiras de se resolver o mesmo problema.
Ah, isso é verdade, hein? A professora Terezinha também falou sobre isso. Escuta só.
Uma das coisas que torna a matemática difícil é quando você acha que você só pode resolver uma determinada situação, um problema, de uma única maneira. E crianças, às vezes, têm estratégias próprias de resolução de problemas e isso, às vezes, não é levado em conta.
E a professora Terezinha também deixou uma dica para você, educador, educadora, começar a botar em prática isso que a gente está discutindo aqui no Escola Brasil. Preste atenção.
Trabalhe com resolução de problemas, dando liberdade à criança de escolher as próprias estratégias para resolver os problemas. A partir do momento que a criança passa a acreditar que ela consegue resolver problemas, você abre o espaço para que ela entenda os conceitos matemáticos que estão desenvolvidos.
E aí, captou a mensagem?
Se você é um daqueles professores que só aceitam a resposta se ela estiver do jeitinho que manda a cartilha ou o livro didático, pode esquecer.
O verdadeiro educador tem de estar preparado para aceitar raciocínios espontâneos dos alunos.
Outra coisa importante é sempre começar o trabalho de matemática com situações práticas, materiais concretos.
Por exemplo, você pode ensinar a dividir com uma pizza.
Assim fica bem mais fácil da garotada aprender, né?
Bem, se você quer mais informações sobre como dar aulas de matemática sem amedrontar os alunos, procure o pessoal da Sociedade Brasileira de Educação Matemática.
Eles têm núcleos em quase todas as regiões do Brasil e sempre oferecem cursos para professores. Para os sócios, os cursos são de graça. Para os demais professores, os preços são em conta.
O endereço na internet é www.sbem. De Sociedade Brasileira de Educação Matemática.com.br. Repetindo, www.sbem.com.br.
Se preferir ligar, o telefone é 81, que é o código de Recife, 3272-7563. De novo, 81-3272-7563.
Assim vai ficar mais fácil a meninada não ter tique nervoso por causa da matemática.
Isso me dá tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, tic-tic nervoso.
Escola Brasil. Alô, alô, musical.
Bom, agora eu vou pegar a estrada.
Ei, dona Sena, tá cedo ainda, menina. Tem muito programa pela frente ainda. Ó, o pessoal de casa ainda não viu a matéria sobre o concurso que assustou um monte de professor no Mato Grosso do Sul. O Matuto ainda nem deu as caras.
Calma, calma, Cadu. A estrada que eu tô falando é a Estrada da Vida, com o milionário José Rico.
Ah.
A canção que escolhemos para o Alô Musical de hoje.
Muito bem, aí sim. Aliás, Estrada da Vida é um clássico da música sertaneja.
Então vamos pegar logo essa estrada?
Bora.
Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Na esperança de ser campeão, alcançando o meu lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o meu lugar. Mas o tempo cedo me estrava. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Para quem não quer compreender, nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. Mas o tempo ser minha estrada. Para quem não quer compreender, nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer.
Você ouviu Estrada da Vida com Milionário José Rico, composição de José Rico.
Bem depois da Estrada da Vida, o recado agora vai para você que mora no campo e tem vontade de pegar uma estrada cheia de imaginação.
A Estrada dos Livros. Quer uma dica para pegar essa estrada? Simples. Escreva para a promoção Arca das Letras.
E corra, viu? Porque o prazo para você enviar sua carta tá chegando ao fim.
O Escola Brasil vai sortear 30 bibliotecas com 200 livros cada uma. Quem oferece o prêmio é o projeto Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
E se você for sorteado, o pessoal da Secretaria de Reordenamento Agrário vai montar a biblioteca num local que fique aberto para toda a comunidade onde você mora usar.
Pode ser uma casa, uma igreja, uma associação.
Para concorrer, coloque no envelope Escola Brasil, promoção Arca das Letras.
Na carta, peça que a biblioteca Arca das Letras seja instalada na sua comunidade e diga por que você precisa dela. Motivos não faltam, né? Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Gente, olha só que coisa incrível aconteceu lá no estado do Mato Grosso do Sul neste semestre. O governo estadual tinha 514 vagas de professores para as escolas públicas e fez um concurso.
Mais de 20 mil pessoas se inscreveram. Mas, dos 77 municípios que existem no Mato Grosso do Sul, 76 cidades não conseguiram aprovar nenhum professor em pelo menos uma disciplina. Esse é o caso da cidade de Água Clara, que fica no leste de Mato Grosso do Sul e tem mais ou menos 10 mil moradores.
Pois é, pessoal, em Água Clara, nenhum professor foi aprovado para as disciplinas de português, literatura, história, geografia, biologia e educação física.
Assim não dá.
Um outro dado preocupante é que ninguém se candidatou para dar aulas de filosofia. E o problema é que agora o ensino dessa disciplina é obrigatório.
A Secretaria de Educação do Mato Grosso do Sul ainda está estudando o caso para saber o que aconteceu.
Por aqui, a gente conversou com a diretora do Departamento de Ensino Médio do Ministério da Educação, a professora Lúcia Lodi. Ela acredita que a alta taxa de reprovação no concurso do Mato Grosso do Sul tem a ver com a formação desses professores, principalmente porque boa parte deles precisa trabalhar o dia todo e estudar à noite. Escuta só.
Infelizmente, o problema não se refere só ao estado do Mato Grosso do Sul. Em todas as regiões do país, nós encontramos uma certa deficiência nos cursos que são oferecidos no período noturno. O aluno que frequenta a escola depois de uma jornada de trabalho, ele merece cuidados especiais para dar conta de uma atividade que exige muito daqueles que vão para a escola depois de um dia exaustivo de trabalho.
A diretora Lúcia também falou quais são as possibilidades para a melhoria da formação de professores. O Ministério da Educação, por exemplo, tem dois programas que podem ajudar a qualificar os profissionais da educação. Presta atenção quais são esses programas.
Os programas são o Pró-Licenciatura, que se destina a oferecer a formação inicial exigida em lei para pessoas que estão ensinando, mas não são portadores do curso de licenciatura. E temos o programa de formação continuada, que tem por objetivo assegurar a atualização necessária ao professor, para que ele possa desempenhar com mais qualidade o seu nobre trabalho.
E se você aí do outro lado é professor ou professora e se interessou por um dos cursos do MEC, que a diretora Lúcia Lodi citou, procure as secretarias de educação municipal ou estadual para ter mais informações, tá?
Você pode também procurar o diretor da escola onde você dá aula.
Vamos lá, professor.
Invista na sua educação e ajude a melhorar a qualidade do ensino no nosso país.
Aliás, em breve, um especialista em educação à distância vai estar aqui no Escola Brasil para falar sobre a qualidade desses cursos. Você vai ter uma surpresa. Aguarde.
Agora vamos para mais um intervalo comercial. Na volta, o Matuto vai estar aqui.
Escola Brasil.
Um programa programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Criança que mama no peito da mãe chega a ganhar de 30 a 40 gramas de peso por dia. Pedro, filho de Daniela Costa, ganhava apenas 6 gramas.
Aí eu procurei ajuda de um banco de leite. A orientação do Hospital Materno Infantil de Brasília veio na hora certa, gente. O meu leite aumentou e o Pedro passou a ganhar 60 gramas por dia.
O leite do peito já vem com a água na medida certa e vem junto às vitaminas para que o bebê cresça saudável.
E eu sei que o Pedro gosta muito do meu afago, do meu cheiro, do meu carinho.
A saúde do seu filho não tem preço. Andy e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Atenção, 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 câmbio, câmbio, chamando Curupira, 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 Curupira. Vamos, Curupira, vamos avançar na floresta hoje à noite, viu? Vamos colocar todos aqueles homens pra correr.
Positivo, Mapinguari, positivo, tudo preparado. Entendi alto e claro. O nosso ataque vai ser um sucesso. Câmbio e desligo.
Curupira, Mapinguari, o que vocês dois estão tramando, hein?
Ué.
Que plano é esse de ir pra floresta à noite?
Ô, Sandrinha.
Fica aí, Mapi.
É que nós estamos montando um comando de defensores da floresta.
Ah, yes.
Proteger a floresta amazônica contra as pessoas que estão derrubando as árvores e transformando tudo num deserto, viu?
Uhum.
Você também quer fazer parte do nosso comando, Sandrinha?
Ah, claro, agora mesmo. A floresta amazônica não pode continuar sendo devastada como está.
É, ultimamente essa região está sofrendo principalmente com a derrubada das árvores para fazer pastagem e criar gado, viu? Isso pode transformar boa parte da selva num deserto.
É, e não é exagero não, viu? Porque o solo, gente, a terra da floresta amazônica é muito pobre. Apesar de a floresta ter muitas árvores, ela só tem um pouco de terra boa fértil que fica ali por riba um cadinho, viu? Por baixo só tem areia e argila. Quando as árvores são derrubadas, o solo fica cada vez mais arenoso, como um deserto. A coisa é séria, viu, gente?
É, como se isso não bastasse, ainda tem o velho problema dos garimpos. Em muitos lugares, a garimpagem é feita a céu aberto e a terra que é arrancada do solo acaba entupindo o leito dos rios, o que pode causar inundações e, mais tarde, a morte desses rios.
E o tal do mercúrio que os garimpeiros usam para separar o ouro da terra?
Então.
Vai parar também nos rios. Aí o PT tá formado aí.
É um veneno.
O mercúrio contamina a água, os peixes, os outros animais que bebem a água.
Mas como é que nós vamos fazer pra conseguir parar com isso, hein? As lendas do Mapinguari e do Curupira, os protetores da floresta, não assustam mais ninguém, não.
Ô, Sandrinha, o nosso nome é só uma homenagem, Sandrinha.
Ah.
O que nós vamos fazer mesmo é fiscalizar e conscientizar. Explicar direitinho pros garimpeiros, pros madeireiros, né? Como é que nós podemos trabalhar sem acabar com a natureza?
Entendi.
Uma das alternativas para isso é o manejo sustentável.
O nome é meio empetecado,
é,
né?
É bonito,
né?
Não, fala
pomposo
a verdade. Pomposo
assim mesmo, mas a coisa é bem simples, viu? É o seguinte, o manejo sustentável ou responsável é um conjunto de coisas que as pessoas podem fazer para explorar a floresta sem causar grandes prejuízos para ela.
Isso mesmo.
Gostei do plano e do nome, viu?
Ó.
Mas como é que a gente pode fazer essa derrubada sem causar tantos prejuízos aí pra natureza?
Você presta atenção, Sandrinha. É uma questão matemática, Sandrinha. E o resultado é melhor que dinheiro achado. É assim, ó. Depois da derrubada, a floresta demora cerca de 30 anos pra se regenerar, né, Cador?
Exatamente.
30 anos. Partindo desse cálculo, o lugar que vai ser explorado tem que ser dividido em 30 partes. Olha aí, ó, como é que funciona.
Sim.
Cada parte é trabalhada durante um ano.
Isso.
Quando chega na última, as árvores da primeira parte já estão grandes e as outras já estão crescendo.
Isso.
Legal. Hã?
Pra aprender direitinho e pegar umas dicas de como fazer o manejo sustentável e as derrubadas planejadas, a melhor coisa é procurar o Ibama mais próximo, viu?
É, ou a prefeitura pra se informar, né?
Ser responsável é o melhor negócio pra todos. Mas qual vai ser o meu nome de defensora da floresta, hein?
Vocês estão ouvindo aí, ó. Ó. Aí, ó, a serra aí, ó. Já tá começando. Ô, Sandrinha, toma aqui o seu rádio comunicador. E o seu diploma de defensora da floresta também.
Que legal.
O seu nome agora é Iara, viu? É Iara, a deusa das águas.
Ai, gostei.
Ô, você vai proteger os rios, viu?
Ai, que delícia.
Você e o Curupira, você fica aqui. E eu vou na frente. E eu espero vocês pra gente acabar com essa destruição da natureza. Tchau e até daqui um bocadinho, viu, gente?
Positivo, tchau, Mapinguari.
Você segura o rádio aí.
Até mais.
Se você ficou curioso para saber mais sobre a lenda do Mapinguari que o Matuto falou agora há pouco, atenção, porque nós vamos contar um pedacinho dessa lenda.
Quer dizer, nós não, né? Na verdade, a menina Romana Bichara, que tem 10 anos e está na quarta série.
Isso.
Ela e outras duas alunas de uma escola de Manaus ganharam prêmio porque usaram o computador para falar das lendas da região.
Entre as lendas, a do Mapinguari. Fala aí, Romana.
Como um grande macaco, eu ando pela floresta. Sou um bicho peludo com apenas um olho na testa. A minha boca é algo descomunal, tão grande que não termina no queixo. Ao correr no meio da mata, solto gritos de horrores. A minha grande vontade é devorar os caçadores. Quem for ao interior, muito cuidado por ali. Você pode se deparar com a enorme Mapinguari.
Você ouviu a menina Romana Bichara contando a lenda do Mapinguari, o defensor da floresta. Agora vamos para um rápido intervalo comercial.
E prepare lápis e papel, porque na volta nós vamos falar de novo o endereço para você escrever para nossa promoção.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Aqui vai um recado importante. Nada de escolher um local escuro e sombrio para estudar. Se liga! De dia ou de noite é preciso uma iluminação boa para você estudar. Assim, você não estraga a vista e ainda vai se sentir bem. Estudar à luz de velas? Nem pensar! Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil!
O programa tá quase terminando.
E a nossa promoção também.
Então, você que mora no campo, não deixe de participar, hein?
Olha, o Escola Brasil vai sortear 30, gente, 30 arcas com 200 livros cada uma. Quem oferece o prêmio é o projeto Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Se você for sorteado, o pessoal da Secretaria de Reordenamento Agrário vai montar a biblioteca num local que fica aberto assim para toda a comunidade usar.
Então, tá esperando o quê? Escreva pro Escola Brasil, promoção Arca das Letras.
E não esqueça de pedir na carta que a biblioteca Arca das Letras seja instalada na sua comunidade e de dizer por que você precisa dela. Ah, e não esqueça também de dizer em que rádio você ouve o Escola Brasil. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
É, agora tá terminando mesmo.
Gente, olha, no Escola Brasil de hoje você aprendeu, por exemplo, como fazer a matemática deixar de dar medo.
O Matuto explicou como utilizar os recursos da floresta amazônica de forma inteligente, sem destruir a natureza.
E você aí do outro lado também entendeu melhor os motivos que levaram tanta gente a ser reprovada no concurso para professor no Mato Grosso do Sul.
Aliás, se você é um dos que não passaram, não conseguiu passar no concurso, não desanime, gente. Não, nós sabemos como é difícil estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E a gente sabe também que ter uma boa formação não depende só de você. Então, quer uma dica? Estude e tente de novo.
Tente outra vez.
Por falar em tentar outra vez, não deixe de ouvir Escola Brasil desta terça-feira, hein?
Ah, o Matuto vai falar sobre as 8 inteligências. Gente, tem inteligência lógico-matemática, inteligência verbal, um gênio da música, por exemplo, pode não saber na dica de nada de química. Um craque de futebol pode ter dificuldades em aprender história. Tudo depende do tipo de inteligência que a pessoa desenvolve.
Amanhã você também vai aprender mais sobre a música Carinhoso.
Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê.
Nesta terça-feira, você também vai saber mais sobre um tipo de aprendizado em que os alunos passam uma semana no colégio e em outra vão para casa colocar tudo em prática. É a pedagogia da alternância.
Muito bem, então você já sabe, hein? Amanhã não alterne a frequência do rádio. Ouça o Escola Brasil pela Rádio Nacional de Brasília, AM, frequência 980 kHz.
Ou pela Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 ou 6.180 kHz.
Ah, você também pode ouvir o programa pelo site www.escolabrasil.org.br. Aliás, falando no site, você também pode se comunicar com a gente através de e-mail, viu? Não adianta, não precisa mandar só carta, não.
Ai, com certeza.
Para promoção, você manda carta, mas se quiser mandar um e-mail para falar sobre os assuntos que ouviu do programa, dizer para a gente em qual rádio você está ouvindo Escola Brasil, escreva para Escola Brasil, tudo junto, né? @escolabrasil.org.br. Tá
outra
bom?
Coisa legal, no seu e-mail ou na sua cartinha, você pode escrever contando pra gente como anda a educação aí na sua cidade.
Isso.
Né? Tirar suas dúvidas, qualquer coisa que você queira saber, você escreve aqui pra gente e se a gente puder responder, a gente vai responder com o maior prazer, tá bom?
Isso. Tchau, tchau, gente.
Até amanhã, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.